quien vas, como es quien vas. Tu amante que sea algo más, tu amante que sea algo más. Me dice cómo es que vas, como es que vas. Tu amante que sea. Obrigado, Vasco.
Você nem tava com saudade de gravar, né, mano?
Nossa,
tô tranquilo, parça.
Ah, mano, eu tô demais, velho. Eu falo pra você, hoje eu tô demais. Eu queria falar, não, mas tô demais.
Quando que você não está, né?
Não, tem certos dias que eu não estou. Tem certos dias que eu estou pra lá de Chernobyl, parça. Nossa senhora. Mas agora eu estou relax, estou bem. Ou deixa eu falar uma coisa diretamente pra você, meu cabelo. Até porque eu queria falar isso na sua frente.
Sim, porque sim.
É o seguinte, eu convidei um parceiro meu pra gravar com nós. E o moleque, ele manja bem de esportes, ele manja muito bem de esportes. Aí eu pensei assim, cara, por que não? Porque a gente conversa os bagulhos de esporte, pá, tá ligado? Aí seria da hora trocar uma ideia. E vai ser surpresa pra mim também, porque, assim, eu sei que ele é firmeza, mas só que assim, eu não falo muito com ele. Aí seria interessante se ele tivesse um, sei lá, um contraponto, tá ligado?
Ah,
contraponto sobre alguma coisa. Eu fiquei pensando nisso agora. Nossa, vai ser interessante.
Sim, mano, verdade.
Nossa, vai ser interessante.
A gente tá aberto, mano, a todo tipo de sugestão, convidado.
Sim, meu parça. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, eu fiquei pensando nisso agora. Falei, nossa, então é isso aí.
E você chamou ele agora?
Eu chamei, ele tá arrumando os fones e tal, ele tá digitando aqui.
Beleza. Quando ele puder entrar, só.
Porque.
Tá ligado? Só ele entrar aí, você manda o link pra ele entrar.
Já mandei, já.
Demorou. Bom. Como vocês já perceberam, né? Começamos mais um Arrogantes e Prepotentes. Mano, eu tava pensando como o nome do nosso podcast é bom, tá ligado? Tipo, eu gosto muito do nome do podcast.
Acho que, ó, o cara que pensou no nome do podcast, parabéns. Aliás, quem faz o podcast merece parabéns também. E parabéns a quem merece parabéns. Então, parabéns pra geral. Eu tava com saudade de falar aleatoriedade, mas o nome é Arrogantes e Prepotentes. É um nome que me deixa a sensação de Pica das Galáxias, mano. Nossa senhora, que nome foda. É aquele nome que tem você, tá ligado? E você se sente ou foda. Você fala assim, nossa senhora, eu sou muito bom. Eu sou muito demais.
Bom, a história do nome a gente já sabe, tipo, a gente contou aqui ou não. Mas isso não é coisa pra agora, né? Então, seja muito bem-vindo, né? Eu sou o Gabriel, ou Cabelo. E estamos aqui curtindo um feriadão, gravando um podcast depois de uma rodada de Fórmula 1, certo? Alguns jogos de Libertadores. E uma coisa absolutamente grotesca que estava prestes a acontecer, mas não aconteceu. Mas ela não acontecendo, já aconteceu do mesmo jeito, tá ligado? Tá ligado? E é isso. O Sassá já tá aí, todo mundo já ouviu a voz dele também, né, Sassá?
Exatamente. Sobre a Superliga. Cara, assim, eu vou ser sincero. Cara, eu entendo um certo ponto do dos organizadores das Superligas, mas esse certo ponto para quando tem a quantidade de clubes envolvidos. Eu entendo que eles estão ganhando pouco pelo que a UEFA, arrecada, tipo, que nem a Conmebol com a Libertadores aqui, mas só que tem um porém. A partir do momento que você seleta um grupo de times, era o quê? 15 times, se eu não me engano. Quando você seleta um grupo de times, tá ligado? Times. Então, 12 times, aí você parar por aí. Porque você tá, digamos, segregando uma. Tá segregando, tá ligado? E o futebol é um esporte que é pra todos. A gente cresceu ouvindo. A gente cresceu com isso, a gente cresceu entendendo isso. Aliás, seja bem-vindo, Matt. Nossa Senhora! Parabéns aí, tamo junto. É só se turmar com a gente. Só se turmar com a gente que a gente tá falando um tema super interessante, a gente tá falando de Superliga. E assim, quando você deixa um grupo seleto de times participar, você tá voltando ao futebol, o que era, sei lá, antigamente no Brasil. Muitos times, tá ligado? Aqui no Brasil veio com a fundação de quebrar essa barreira. Veio falando que o futebol é para todos. O futebol não só em questão de racial, mas em questão social, de rico para pobre, é para todos, tá ligado? E parece que a gente voltou pro século passado com esse grupo, mano.
De verdade.
A gente parece que voltou pro século passado, digamos assim, segregando só uma elite, tá ligado? E isso é muito foda, mano, porque eles nem pararam pra, tipo assim, falam que eles não estão pensando nisso desde hoje, tipo, estão pensando nisso há 10 anos atrás, mas caralho, se vocês estão pensando nisso há 10 anos atrás, mano, vocês não pensaram em nenhum momento que isso vai quebrar clube médio, clube pequeno, tipo, vocês estão, tipo, aí você percebe que a visão dos caras é só eles mesmos, tá ligado? É só a nata da nata ali, tá ligado? E o resto quer que se foda, tipo, sei lá, Estrela Vermelha, Villarreal, Atlético de Bilbao, Everton, porra, Leicester, Wolverhampton, umas caralhadas de times, tá ligado? Que poderiam fazer uma linda história, mesmo sendo clubes médios e pequenos, tá ligado? Sendo excluídos da competição, e isso é, tipo, vai além de tudo.
Só falar que, tipo, ficou times de fora, assim, que sempre aparece, assim, fala, caralho, que foda, tá ligado, esse time, tá ligado, tipo, sei lá, Valência, tá ligado, tipo...
Então, mano, aí você fala pra lei. Então... Fala, pode falar.
A questão é que, tipo, mano, foi um bagulho que brotou do nada, tá ligado, e, tipo, os caras só pensaram em dinheiro, mano. Eu li uma matéria que quando rolou esse negócio, quando decidiram levar pra frente, o City e o Chelsea, eles, quando chegaram a apresentar o projeto pros caras, eles não queriam entrar, eles se sentiram pressionados a entrar com medo de ficar pra trás, porque a grana que ia rolar ia ser absurda, né? E...
Nossa, é.
Assim, vai só um pouquinho. Vai só um pouquinho clubista que eu vou falar agora, né, mano? Vindo do presidente do Real Madrid, mano, não me surpreende em nada.
Então, vindo do Florentino, eu não sou clubista, eu digo assim, eu não torço nem pro Barcelona, não torço nem pra nenhum clube europeu, tá ligado? Mas ele é arrogante pra caralho. Mano, a declaração dele falando assim, se os nossos jogadores foram bonitos da FIFA. A gente cria a nossa própria Copa do Mundo com aquele ar de arrogância que eu falo, pelo amor de Deus, é um nojo, cara. Desculpa os madridistas que escutam, mas assim, o Florentino Pérez é...
Não, nem os madridistas gostam do Florentino Pérez, parceiro. Não tem como, mano. O maluco vem com o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Não, mas tipo, não é por ser madridista, não. É que o cara é um bosta de verdade, tá ligado? É isso.
Ah. Sim, e assim, mano, eu sempre achei ele um pau no cu do caralho, mano. Tipo, não é surpreendente que ele seja o presidente do bagulho, tá ligado?
É, não é surpreendente isso, é até... é pra ser isso, tá ligado?
E assim, eu não gosto de madridistas, tá ligado? E isso me lembra, eu sei que o Cabelo vai ficar muito puto com isso, Mas isso me lembra um certo momento do próprio São Paulo, mano. São Paulo de 2005 até 2008, tá ligado? Mano, são muito parecidos. Até os torcedores, mano. Eu falo, mano, que porra, mano. Mas só que assim, tipo... Mas só que assim... Essa seca de títulos do São Paulo parece que deixaram os São Paulinos mais humildes, tá ligado? Eu não sei se isso faz sentido pra vocês, tá ligado? Eu nem sei porque eu tô fazendo essa comparação.
Faz sentido pra mim, sim.
Mas, tipo, pra mim, o Real Madrid me lembra muito o São Paulino naquela época, tá ligado? O que é o palmeirense hoje, tá ligado?
Real, mano.
Nossa, mano. É muito... E o palmeirense é um pouco pior, porque o palmeirense tem a alma de madridista, tá ligado? Não é só pelos títulos, é porque o palmeirense tem a alma de madridista, mano.
Que títulos?
Não. Mas é isso, mano.
É o que os próprios falavam, né, mano? Quando a Crefisa entrou no Palmeiras, é o que os caras veio, né? Falando, ah, Real Madrid das Américas, mano. É o que os próprios caras falou.
Como eu pude esquecer dessa coisa, mano? Meu Deus do céu, mano. É verdade. Nossa, como eu pude esquecer dessa merda?
O Palmeiras é um time que, tipo, eu senti dó de verdade do Palmeiras, tá ligado? Tipo, tanto que em 2014 eu não queria que eles caíssem, porque eu falei, mano, puta, que dó do time, velho. Vai morrer que nem uma portuguesa da vida, tá ligado? Aí os arrombados vai ficar rico e quer tirar com a nossa cara, tá ligado? Vai tomar no cu, porra. Não é humilde.
É por isso que eu não gosto de palmeirense. Na verdade, eu não gosto de palmeirense por muitos motivos. Só pelo fato de ser palmeirense, eu não gosto. Mas assim, eu tenho amigos, tenho até amigos palmeirenses e tal, né? Mas assim, eu não gosto.
Trato como se fosse gente.
É, exatamente. O palmeirense ali falou, oi, tudo bem? Não tudo bem, mas.
Então, mas resumindo a história, o Florentino Pérez é um cuzão, né? E agora, tipo, a imagem de todos esses dirigentes ficou muito marcada, tá ligado? De qualquer forma. É, tipo, dos clubes mesmo, acho que, tipo, querendo ou não, mano, não vai pesar pra jogador nem pra técnico, porque eles se posicionaram. Menos o Zidane, né? Você viu o que o Zidane falou? Que ele ficou em cima do muro?
Assim, eu acho que o posicionamento notório mesmo... Acho que por mim fica por conta do ex-jogador do Gary Neville. Fica pelo PSG, assim, o PSG, digamos assim, é claro que tem outros interesses, tipo, o grupo do PSG, se não me engano, é dono de uma emissora que é ligada à Liga dos Campeões, mas o posicionamento do PSG de se retirar também, mesmo que tenha seus interesses, é notório. O posicionamento do Bayern é mais notório ainda, porque não tem nada envolvido.
O PSG também é envolvido com a FIFA, né? Porque é a empresa que vai fazer a Copa do Mundo, né, mano?
Exatamente. Então, assim, o PSG, digamos assim, mesmo que tenha seus próprios interesses, tá ligado? É notório. E isso vai ficar pra história. O Bayern de Munique é notório e vai ficar pra história.
Pra caralho, né?
Então, não sei no caso do Borussia Dortmund. Fala que o Borussia Dortmund tinha poupado, não sei se voltou atrás. Mas, enfim, esses posicionamentos de bate-pronto foram notórios. Os posicionamentos depois da reação de todo mundo, digamos assim...
Não, mas só dos caras que... ter parado pra pensar, tá ligado? E falar, não, já é porra. Porque, tipo, realmente, né? Que nem os caras do City, do Chelsea, né? Que nem o Mati falou. É Mati mesmo seu nome, mano? Eu não gosto, tá vendo? Eu não conheço os convidados.
Desculpa, foi mal. Esqueci de apresentar.
Tá suave. Não, só... pra todo mundo é Mati mesmo, mano. Tá de boa.
Então, mas é que, tipo, como ele falou, tá ligado? Tipo, os caras viram que era muito dinheiro e ficou com medo de ficar de fora, tá ligado? Aí, tipo, de alguns times ter parado pra pensar, tá ligado? Falar, porra, não, tá ligado? Já é uma coisa notória, tá ligado, também, né?
Então, eu acho que é notório, mas eu acho que é um pouco menos, porque, assim, tipo, eles só voltaram, tipo, a impressão que fica, pode ser pra alguns, é que, cara, tipo... Depois de ver a reação do público, eles voltaram atrás. Se o público ficasse de boa, eles iriam pra frente e foda-se, tá ligado? E, assim, eu entendo a reivindicação dos jogadores em protesto à UEFA. Tipo, eu entendo completamente. Tipo, é como eu falei antes, é a mesma coisa da gente com a Conmebol e com a Libertadores. Mas criar uma certa segregação é foda, mano. E talvez isso fique, notório para alguns com asterisco, tá ligado? Porque no bate-pronto eles não foram contra, eles só foram contra quando viram a reação, tá ligado?
É. Então, mano, e tipo, nesse caso, assim, eu vou falar mais nesse momento, tipo, do City, que é o time que eu mais acompanho na Europa, né? Então eu posso falar
credo.
Da propriedade dos caras.
Zoeira, então, zoeira, continua aí.
Só vamos com calma aí, que eu acompanho o City desde 2011, hein, parceiro?
Parceiro, por favor.
Eu peguei o final do City pobrinho.
Eu assisti a jogo pobrinho. É, não pode terminar aí.
Pode falar. Assim, quando anunciou que o City entrou, muitos jogadores já saíram contra, na hora. Tipo, teve um jogador do Wolverhampton, o Podem, se não me engano, ele postou um negócio contra. Aí nisso o Cancelo já apareceu, já compartilhou. Tipo, não deu tipo, 15 minutos direito, os caras fez o Cancelo apagar. Caralho. E aí o Cancelo apagou. É, o Cancelo teve que apagar o bagulho. O Cancelo apagou e tipo, foi desenrolando, foi tendo protesto. Aí o City só, tipo, mostrou que ia dar pra trás do negócio, mano, quando o Guardiola falou. E, tipo, mano, ninguém, eu acho que dentro do City, ninguém melhor que o Guardiola pra falar, porque, mano, o cara tá vindo num projeto longo. Hoje o City é a melhor oportunidade que o City tem pra ganhar a Champions. Tipo, eu falo que, assim, eu brinquei com alguns amigos meus, eu falei, mano, essa é a Champions mais fácil que tem na história pro City ganhar. Porque o PSG é muito dependente do Neymar, do Mbappé, do Marquinhos e do Keylor Navas. Se pegar assim, fazer um pau a pau todo jogador, o elenco do City é bem melhor.
Com certeza.
O Chelsea chega ali como patinho feio, não acho que vá oferecer muita resistência pro Real Madrid. E eu acho que a Champions ano passado mostrou que pra maneira como o City vem jogando nos últimos anos, o Real Madrid não aguenta. Não aguenta o time do City. O Modric é muito bom, o Casemiro é excepcional, o Kroos é excepcional. Mas eu acho que o City joga com uma intensidade no meio campo tão grande, esses caras tão velhos pra acompanhar isso. E aí, assim, é um projeto longo, mano. O City tá vindo, batendo na trave direto. Aí quando tem a melhor oportunidade pra ganhar, os donos do time vão lá e faz, tipo, adere um bagulho desse. Com certeza todo mundo sair do time, mano. Um projeto tão longo ia ser jogado fora. Por capricho, por ganância.
Sim.
Tipo, eu não concordo com, tipo, com o que você diz, que o City vinha batendo na trave direto, tá ligado? Porque, tipo, o City vinha ficando em quartas de finais, tá ligado? Tipo, direto, tá ligado?
Acho que...
Eu acho assim, que agora é uma boa oportunidade pro City, sim. Mas, mano, eu não sei, porque eu acho que o PSG ainda tem uma moral do caralho, porque eliminou o Bayern de Munique, tá ligado?
Acho que... Pode falar.
Individualmente, sim, o elenco do City é bem melhor do que o do PSG, né? Mas, não sei, só vendo pra ver mesmo.
O que eu acho sobre, tá bom, sobre tal confronto? Acho que, cara, são das duas uma, mano, porque, assim, a única arma que o PSG pode fazer pro time do City não dar certo é jogar como jogou o Lyon ano passado, que eliminaram os caras. E mesmo assim correu o risco do Lyon ser eliminado. Claro que o elenco do PSG para fazer isso ainda tem, digamos, tem melhores recursos do que o próprio Lyon. Mas eu acho que a única forma que eu vejo o PSG ganhando é desse jeito. contra-ataque muito rápido, defesa muito sólida. E assim, tomar cuidado, porque é aquela coisa que o Matt falou. É, se o Marquinhos se machucar, mano, é foda, porque o PSG ali, digamos assim, depois que o Marquinhos se machucou, o PSG poderia ter ganhado de 2-0 ou 3-0 na primeira partida se o Marquinhos não tivesse machucado. Porque o Marquinhos é uma liderança na zaga muito grande ali. E ele faz completamente a diferença, tá ligado? Mesmo sendo pequeno. E, digamos assim, eu acho que pra qualquer time do mundo, digamos assim, talvez iria ficar dependente de um Neymar ou de um Mbappé, porque são caras únicos, tá ligado? Assim como o Messi, Cristiano Ronaldo, até o próprio Kevin De Bruyne, mano. Então, assim, é foda. Mas só que, assim, no jogo coletivo, se eu for fazer uma comparação, eu acho que o City leva uma vantagem, mas o grande porém é, digamos assim, o Pochettino também sabe jogar contra o time do City. Tanto é que o Tottenham eliminou o City. Então...
O que faz uma grande diferença pro PSG é justamente o Pochettino.
Exatamente isso. Porque,
pode falar, pode completar.
Ah, porque assim, como eu falei pro amigo meu, ele torce pro Bayern, no caso. O Pochettino é uma faca de dois gumes. Porque ou ele pode surpreender muito o time do Bayern, como aconteceu, ou ele pode, digamos, foder com todo o PSG, digamos assim, colocando o estilo de jogo dele, no caso. E assim, ele não mexeu em muita coisa. Você mexeu em poucos detalhes, tipo assim, na questão do controle da partida, tipo, ano passado, você tinha um PSG que contra-atacava muito, no caso, mas só que em alguns momentos não sabia controlar a partida. Nesse segundo jogo, mesmo perdendo, ele soube controlar a partida ali. Ele soube fazer o que sabe fazer e, digamos, teve a oportunidade de, digamos, sair vitorioso, mas não saiu na segunda partida. Mas mesmo assim se classificou. Então, o Pochettino é aquela coisa. Você mais ou menos não sabe o que vem por aí. Você não sabe se ele vai manter tipo, o mesmo estilo de jogo que ele herdou do Tuchel, ou você não sabe se ele vai colocar algumas coisas a mais no Pochettino. Então você fica nessa dúvida, entendeu?
O diferencial, mano, eu acho que é justamente aí. O Pochettino, ele tá impondo as ideias dele, tá colocando o padrão de jogo dele, as ideias que ele acha que é o ideal pra se colocar no futebol. Mas, tipo, ele simplesmente não cagou no trabalho que o Tuchel vinha fazendo. Eu não gostava do Tuchel, eu acho ele um técnico fraquíssimo. Só que, tipo, quer queira, quer não, tipo, ele deixou o PSG com uma base legal montada. O Pochettino, ele tá pondo as ideias dele, tipo, ele tá mantendo o que o Tuchel vinha fazendo e aos poucos tá implementando as ideias dele. Isso tipo, faz uma diferença bem grande. Pode ver que o PSG esse ano tem um volume de jogo bem melhor do que tinha no passado.
Sim.
Na questão do City da Champions, eu acho que a queda do ano passado foi bizarra, aquele negócio.
Foi, mano.
Eu me pergunto até hoje o que o Guardiola quis fazer. Você tem o melhor, ou atualmente o melhor meio-campista do mundo, e você me escala o cara de ponta. Você tira a melhor qualidade que o cara tem, que é enxergar o melhor espaço pra dar assistência, pra dar um passe decisivo. Isso, a eliminação do City ano passado foi muito na conta do Guardiola.
É o que o povo diz mesmo.
Uma coisa que eu costumo brincar com amigos meus é tipo, o Guardiola, às vezes ele não quer ser campeão, ele quer ser chamado de gênio.
Sim.
E isso caga com o time. Ano passado, uma coisa que pesou muito, tipo, tudo bem, o Guardiola errou na escalação, mas assim, uma coisa que pesou muito, a zaga do City era muito fraca. A zaga do City era muito fraca. Era muito dependente do Laporte. O Stones não vinha bem. O Eric Garcia, por mais que fosse um bom zagueiro, era jovem. Fernandinho quebrava o galho na zaga, mas o cara não é zagueiro. O cara é volante. É, e com a chegada do Rubem Dias, meu, o cara ele botou a zaga do Siris no, nos eixos. Foram pouquíssimos jogos que o Siri toma gol quando o Rubem Dias e o Stones estão jogando junto. Uma das coisas que ele, que eu acho que o Guardiola peca ainda e pode fazer uma diferença danada nesse jogo é o Kyle Walker. É um lateral que, assim, pro que o Siri apresenta em campo, não agrega em nada. Nada, nada, nada.
Concordo plenamente.
Ele não ataca bem. Na defesa, e quando ele tá defendendo, o time tá defendendo com menos um.
Então, ali é foda porque... Não, pode continuar, depois eu falo.
Assim, tipo, só finalizando assim, porque assim, o Walker, você pode analisar. Às vezes o gol, nem é culpa, o gol nem pode ser numa falha direta dele, num erro direto dele. Mas quando o Walker tá em campo, 80% dos gols que o Siri toma é do lado direito da defesa. É do lado direito. Ou é um buraco que ele deixou, é um cara que ele não conseguiu acompanhar. É uma, tipo, é uma troca de marcação que ele não fez direito. Sempre. É só prestar atenção. Eu falo, meu, eu não enxergo o futebol que o Guardiola vê nesse cara. E assim, o Cancelo tá comendo a bola esse ano. É a melhor temporada do Cancelo desde que ele chegou no City.
E o Cancelo joga bola demais, seu louco.
Acho que assim. Acho que. Assim, eu pensei em uma coisa agora. Que, cara, eu vou ficar. Assim, eu vou ficar bem. Se isso acontecer, eu vou ficar bem, tipo, triste. Não triste, vai. Mas vou ficar. É, mais ou menos triste, vamos dizer assim. É, se, digamos assim. Se numa eventual. Beleza, vamos pensar assim. Se o próprio PSG ganhar a Champions, no caso, o melhor do mundo vai ser o Mbappé, no caso. Eu fiquei também pensando... Eu fiquei pensando... Porque, apesar da melhora absurda dele, eu tenho que reconhecer, porque assim, não perde tantos gols como ele perdia antes. Ele perdia muito gol decisivo. Mas sim. Só que... Eu vou ficar um pouco triste, porque... Cara... É um cara que, digamos assim, como eu posso explicar? É o cara que, digamos assim, ele não... Ah, é difícil de falar, assim. Eu não vejo... Eu não vejo ele como, digamos... O cara... Pra... Não, o cara pra ser melhor do mundo mesmo. Tipo, não agora, tá ligado?
Assim, mano, é que tipo...
Eu vendo o jeito... Tipo, o jeito dele jogar, tipo, eu não vejo ele como o melhor do mundo, tá ligado? Tipo, vejo muito o Kevin De Bruyne ser o melhor do mundo, porque realmente o cara faz de tudo, ele faz falso 9, ele arma o jogo. Ele é, tipo, genial, ele tem uma visão de jogo fantástica. Tipo, se o City for campeão, tipo, provavelmente ele vai ser eleito o melhor do mundo. Vejo o Neymar com essa capacidade também, digamos assim, dele mudando de posição e sendo esse meia, fazendo tudo isso.
Ele jogando de atacante, jogando de meia, jogando de ponta.
Exatamente. E, cara, eu não vejo tudo. E eu não consigo ver tudo isso no Mbappé, tá ligado? Mas assim, reconheço que esse ano ele foi implacável, tipo, como atacante mesmo.
E voltando àquele bagulho lá que a gente tava falando antes, que era da Superliga.
Sim.
Tipo, ficou bem evidente que. A real é que, tipo, esses dirigentes, ainda mais se você não for do Real Madrid ou do Barcelona, tipo, se você for dirigente de uns clubes desses, mano, tipo, você não vai poder tomar uma decisão sem antes consultar, tipo, jogadores e técnicos, tá ligado? E porque, querendo ou não, eles são boa parte da representação da torcida ali, tá ligado? E você vê que, tipo, isso aconteceu sem consulta deles nem nada. E deu uma merda que deu. Depois de só os técnicos, né? E jogadores e torcedores também protestarem lá, que eles viram que porra também, né? E também quem foi que pressionou foi até o Boris Johnson lá, mano. O primeiro ministro da Inglaterra lá. Eu falei, caralho.
Não, se o Boli... Não, é... isso é surpreendente. Eu não sabia dessa. Se esse cara protestou, mano... E o pior é que o cara é... quase o Donald Trump em inglês, tá ligado? Nossa, que cara insuportável. Mas, assim... isso é surpreendente. Se ele protestou o contrário, tá ligado? É um bagulho que...
não, é, é um bagulho tão surreal, assim, que, tipo... fez a... fez os... o, tipo... a mídia toda, torcedores, irem em uma direção que a FIFA e a UEFA também estavam indo, tá ligado? Tipo, eles, a gente tava meio que defendendo a FIFA e a UEFA, tá ligado? Isso é um
então, isso é o que me deixa mais triste, é que a gente tá defendendo essas entidades. A gente tá defendendo essas entidades por, mano... é, é como você falou, é surreal, cara. Tipo, todo mundo, tipo... tem, isso me lembra aquele meme lá da... tipo, sei lá, tipo... todo mundo unido, tipo... a, sei lá, tipo... esquerda, direita, todo mundo unido e contra, tipo... contra a Superliga, tá ligado?
É, mano.
Nossa, como...
fazer um Bolsonaro assim, tá ligado?
Nossa, como o bagulho é, tipo, é ridículo, mano, ridículo, mano. Mano, se, mano, eu compraria, eu super compraria a ideia, eu super apoiaria a ideia se tivesse mais, muito mais clubes envolvidos. Se ele fizesse uma Champions League, tá ligado? Independente. Se ele fizesse uma Champions League independente, eu ia defender os caras, mano. Mas, nossa, mano, é muita arrogância. Vamos falar de Fórmula 1?
Vamos. Cara, vamos falar de... pode... uma coisa que me chamou muita atenção essa Fórmula 1, tá ligado, Tri? Me arrumando aqui. Mano, foi um pódio feliz, tá ligado? Todo mundo tava feliz ali, mano.
Então, cara, foda. Assim, falo, assim, eu tô com alta expectativa dessa temporada porque, digamos, finalmente a Red Bull vai ter um carro que... realmente, pelo menos essas duas corridas mostraram que realmente podem competir com a Mercedes. Realmente eles estão parelhos, sabe? E eu acho que o carro da Red Bull acho que tá até melhor do que o da Mercedes esse ano. Então, assim, Max Verstappen, puta de um piloto gênio, como me dói falar isso, fez uma puta corridaça da porra.
Verdade.
Nossa, o maluco é um gênio, é foda, o maluco é foda. Pode ser, digamos assim, se a Red Bull continuar dando tudo que tudo que der pra ele, tá ligado? Ele pode doutrinar por anos e anos, tá ligado? E assim, uma corrida fantástica do... uma corrida fantástica de dois meninos, né? O menino velho, o senhor, já, Lewis Hamilton, que voltou, que tava na zona colocação, que, digamos, ele foi pra... ele quase saiu da corrida, foi pra nono e depois voltou, ficou em segundo.
Foi.
Corrida de recuperação fantástica. Eu acho que a ultrapassagem dele no Leclerc, tipo, é aquela coisa muito, digamos, é mistura de experiência com talento, sabe? Tipo, ultrapassou na hora certa, no momento certo.
É verdade, é verdade. No ele esperou certo pra poder ultrapassar e... perfeito.
Não, foi ali, foi tipo uma ultrapassagem tipo perfeita. Perfeita demais, tá ligado?
Uhum.
No limite. E outra coisa que a gente queria chamar a atenção também é o menino. É o menino Lando Norris, que, cara, tá... não, na verdade, eu queria chamar a atenção de uma outra coisa que eu vou deixar pra depois. Mas o Lando Norris, ele... cara, que menino fantástico. Tipo assim, eu não dava muita coisa pra ele, vou ser sincero, não dava muita coisa pra ele desde quando subiu pra Fórmula 1. Mas desde quando subiu, o moleque tá mostrando talento cada vez mais e mais. E eu acho que, se eu não me engano, a classificação geral tá colocando o Ricardo no bolso. E eu pensava que o Ricardo ia, digamos, ser o foda da equipe, digamos assim. Porque eu não achava o Carlos Sainz muita coisa, né? Mas tá colocando o menino Ricardo até o momento no bolso. E o moleque é muito bom. O moleque é muito bom. Simplesmente sensacional. Acho que... sei lá, se a McLaren continuar nessa ascensão, no caso, o Max Verstappen vai ter talvez alguém para incomodar. Alguém para incomodar, não. Eu acho que vejo duas pessoas que podem incomodar.
Ou quem sabe ele no futuro na Mercedes também, né?
Então, exatamente isso, porque se o George Russell for para a Mercedes. Então é nóis. Eu já mandei o link pro menino Matheus no match.
Ai. Demorou. Então, se vocês tiveram um pequeno corte aí, é porque a gente teve a nossa gravação interrompida, mas seguimos.
Cara, eu até esqueci que eu tava falando. Eu tava falando do Lando Norris, né?
É.
É, e ele, mano, o Lando Norris é, porra. É como a gente disse antes, é aquele cara que te convida pro rolê, e, tipo, ele faz a zoeira, é firmeza, é bom piloto. E, cara, tipo, tem um lugar no meu coraçãozinho. E se o Russell for pra Mercedes e a McLaren continuar com essa evolução e a Ferrari finalmente deu um carro pro Leclerc, eu acho que vai ter, digamos, uma boa disputa entre Max Verstappen, mas o moleque tá um pouco à frente. Tá um pouco à frente. Tá um pouco. Quer dizer, um pouco distante, digamos assim. E parabenizar o Ocon, porque ele fez o primeiro ponto da Alpine, pau no cu do Alonso, e é isso aí.
Mas no final deu pro Alonso, pontuou também, né?
Deu? Pontuou, ah, que deu. Droga, mano. Que
Tiveram os comissários de prova, eles avaliaram ao final da corrida algumas coisas que aconteceram. A batida do Russell com o Bottas não deu em nada. O Stroll, ele foi punido, eu não lembro agora porquê, mas ele foi punido, tomou uma punição de 5 segundos, aí acabou caindo uma posição, o Gasly subiu, e o Kimi parece que também tomou uma, acho que parece não ter respeitado a bandeira amarela ali na hora do acidente, alguma coisa assim, aí ele tomou uma punição também de 30 segundos, aí ele caiu uma posição e o Alonso subiu. Então, no final o Alonso acabou pontuando também.
Ah, que droga, cara. Mas assim, parabéns pro Ocon, porque que o Alonso se foda. Tem a minha antipatia pelo Alonso. Mas que bom. Assim, eu pensei que eu tava com alto, tava com um pouco de expectativa perante a Alpine, mas me decepcionou um pouco na primeira corrida, agora deu uma melhorada, vamos ver como é que vai ser. Apesar que a Renault, quer dizer, a Alpine, no caso da temporada passada, digamos, a concorrência estava bem ferrenha, eu acho que agora ela vai disputar pelo quinto lugar, ou no máximo quarto lugar, porque pelo andar da carruagem, as quatro equipes ali, Mercedes, Red Bull, McLaren e até Ferrari, veio um pouco fortes. Eu acho que a disputa deles ali era mais pelo quinto lugar mesmo. Que vai ser foda. Ah, desculpa, acabei falando demais.
Olha, a Alpine eu acho que não decepcionou tanto. Eu acho que quem ficou devendo assim, nessas primeiras duas corridas, foi a Aston Martin. Esperava muito da Aston Martin, muito por conta do que a Racing Point fez ano passado. Mas é aquela coisa, né? O carro era praticamente uma Mercedes também, né? E com essa pequena mudança no regulamento, acho que a queda foi muito drástica, né? Os caras não estavam esperando isso. Mas, assim, foram só duas corridas. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Acho que esse ano tem tudo pra ser mais disputado que os últimos anos. E vai ser interessante. Finalmente a gente vai poder ver alguém em condição de disputar com o Hamilton desde o Rosberg, né? Porque o Vettel, quando rodou na Alemanha em 2018, acabou. E o Bottas, ele é um piloto sólido, mas tipo, sei lá, mano, Eu acho que o Bottas tá na categoria errada, tá ligado?
É,
eu vi,
mano.
Eu vi uns vídeos dele no rally, mano. O cara no rally. O cara é fudido. Fudido, fudido, fudido. O cara é um deus correndo rally. Eu acho que ele tá na categoria errada.
Acho que o Bottas, quando ele tava na Williams e foi contratado pela Mercedes, eu fiquei com alta expectativa, porque eu achava o Bottas, na época, até um pouquinho melhor que o Rosberg, pelo que ele demonstrava. Então eu achei assim, mano, ele vai ser um caos pro Hamilton, ele vai disputar título. Porque o que, que ele conseguiu tirar com aquele carro da Mercedes, imagina com uma, quer dizer, com aquele carro da Williams, imagina com uma Mercedes. Se bem que a Williams estava bem melhor do que é hoje, mas... Mas só que eu fui com altas expectativas dele.
E, tipo, isso porque o Bottas, tipo, não era nem primeiro piloto da Williams, né? Eu acho que era o Barrichello ainda, né?
Não, era o Massa. E assim, ele não era primeiro piloto, mas só que, tipo, na época ele tava correndo muito. Eu acho que tava muito melhor que o Massa. Tanto é que ele foi pra Williams, quer dizer, pra Mercedes. Mas, tipo, passa ano após anos e, tipo, eu sempre ficava pensando, nesse ano agora vai, agora vai, agora vai. E, tipo, fica nessa aí até, sabe, fica meio que passa ano após anos e a gente aumenta a expectativa, diminui a expectativa sobre ele. E eu acho que tá ficando cada vez mais claro que ele provavelmente vai ser substituído pelo Russell. Que, porra, o moleque tá sofrendo numa Williams ali, ele merece pelo menos uma chance.
Um carro mais competitivo.
Ele se mostrou capaz quando ele, no GP do Bahrein ali, dando uma canseira no Bottas, nos treinos livres, classificação e depois corrida. Então, assim, a única coisa que ele precisa realmente é de um carro. Se ele tiver um carro, ele vai dar trabalho, muito trabalho. E fica nessa expectativa, porque você não sabe se o Hamilton vai continuar ou não. Então pode ser que tenha duas vagas na Mercedes. E, puta, seria muito legal se tivesse, sei lá, o Russell e o Lando Norris numa Mercedes assim, tá ligado? Seria fantástico. Seria
da hora.
Seria fantástico, porque esse tipo... Da mesma forma que eu vejo o Max Verstappen não saindo da Red Bull, porque pra mim ele é a Red Bull, tá ligado? Sim. Ele é o símbolo da Red Bull. Eu não vejo isso acontecendo com o Charles Leclerc também, dele saindo, sabe, da Ferrari, porque, assim, ele ama a Ferrari, que é aquele sonho de criança que sempre quis correr, e eu acho que vai ficar na Ferrari por muito tempo, tá ligado?
E assim, o que o Charles Leclerc faz com o carro que a Ferrari tem hoje é mágico, né?
Sim, então...
Mostra que é talento, o cara... Mostra que o cara é genial. É genial. Eu acredito que na próxima mudança de regulamento, pro ano que vem, aí com implantação de salary cap e tudo mais, para dar um pouquinho mais de equilibrada, eu tenho assim, na minha mente, que eu acho que a próxima grande rivalidade da Fórmula 1 vai ser Verstappen e Leclerc. Eles já são rivais desde a época do kart, né?
Sim, sim.
Aí agora... Na Fórmula 1, eu acho que vai ser a grande rivalidade. E ali com o Norris e o Russell cutucando também.
Então, eu acho que esses, assim, eu também vejo dessa maneira. Eu vejo no carro de 2019, se não me engano, da Ferrari, 2019, que foi o primeiro ano dele, ele já conseguiu duas vitórias, conseguiu uma penca de pole positions, tá ligado? E isso com um ano de Ferrari, sabe? Com um ano que ele teve o único carro bom, na verdade. Porque se ele não vacilasse nas primeiras corridas também, tá ligado? Ele estaria ali, tipo... Não sei se disputando o título, mas... Digamos, com um status muito maior. E também teve aquele incidente da corrida do Brasil, que também foi foda também. E... Fale.
Não, é um bagulho que... Eu... Tipo, mano, o Ricardo, sei lá, ele tá meio desanimadão, parece.
Eu não sei. É, sei lá, porque... Eu não sei, tipo assim... As mudanças de equipe dele, não sei o que fez com a cabeça dele, tá ligado? Porque, assim... Eu entendo o lado dele, principalmente assistindo aquele documentário lá. Mesmo sendo um pouco sensacionalista, mas... Eu entendo o lado dele, tipo assim... ele quer ser piloto principal de uma equipe que dê chance para ele disputar o título. Ele foi para a Renault, tá ligado? Que tava em ascensão. Ele pensou que ia continuar acendendo e não acendeu. Ele foi para a McLaren, que, assim, pode continuar a acender, mas só que ele não vai brigar por título. Pelo menos não esse ano. Ou pode ser ao decorrer do ano que a McLaren, digamos, se desenvolva, tipo, com o ponto fora da curva e eles comecem a brigar pelo título, mas... muito difícil. E, assim,
mas eu te vejo, tipo, o Ricardo como, tipo, um campeão mundial, tá ligado? Formão.
Então, eu vejo ele como... Se ele tivesse uma se ele tivesse uma Mercedes, ele seria campeão.
É.
Sabe? Ele é o piloto mais pronto pra ser campeão, mas... Ele sempre tem alguma coisa. Primeiro é o Max Verstappen, depois é a Renault, e agora... pode ser o Lando Norris e a McLaren, tipo, que não pode dar esse título pra ele, mas... Assim, é questão de paciência, é questão dele se manter na McLaren, no caso, fazer corridas boas na McLaren e buscar... E se a McLaren se desenvolver bem, buscar o título. Ele tem condições, ele tem capacidade para isso e espero que logo menos venha. Espero que logo menos venha, tipo, depois que o Hamilton consiga aposentar, venha logo esse título. Eu queria muito que ele ganhasse, mas foda, porque você tem Black talentosos aí que também estão na fila, entende? Que também estão na sede, tá ligado?
Uhum.
Mas ele é um piloto prontíssimo pra ser campeão.
O Ricardo, eu acho que ele ainda não se adaptou ao carro. É, assim, ele é um bom piloto, eu acho ele um baita piloto, e assim... Eu acho que ele ainda não se adaptou ao carro, porque ele terminou a temporada passada em alta. O carro da Renault desenvolveu bastante.
Sim.
Ele terminou a temporada em alta, teve aquele pódio dele, acho que foi em Spa.
Teve dois pódios, se eu não me engano, teve? No passado? Ou
então,
foi só?
Eu acho que foi um. E...
O Ricardo?
Isso.
É. Ele terminou o ano em alta e na McLaren eu ainda acho que ele não se adaptou ao carro. Uma coisa, por mais que esteja tudo mais parelho, um pouquinho mais parelho esse ano, uma coisa é você estar correndo no motor Renault, né? Outra coisa é estar correndo de motor Mercedes, que está dominando a categoria desde 2014. Mas eu acho que o Ricardo vai crescer ao longo da temporada, vai brigar por pódio. No equilíbrio que tá, numa corrida louca, como foi Monza ano passado.
Nossa, Monza ano passado foi espetacular.
Dependendo de como ele tiver, ele pode brigar por uma vitória. E assim, eu acho que hoje... A McLaren tem dois pilotos sólidos para tentar brigar ali pelo terceiro lugar de construtores de novo e assim continuar um passinho de cada vez se reerguendo, né?
Sim.
Acho que a ideia da McLaren hoje é se reestabelecer como equipe grande de novo e aí depois voltar a brigar nas cabeças.
Sim.
Dois
pódios, né? Então, eu esqueci que ia falar. Ah, tá, sobre a Ferrari. A Ferrari esse ano, digamos, o que aparenta é que ela tá melhor que o ano passado. Tipo, pelo menos é o que aparenta. Pelo que eu tô vendo, digamos assim, está melhor que o ano passado. Eu acho que vai ter mais. Tem mais corridas pra se ver. Acho que não vai ser a mesma coisa que, sei lá. Não vai ser a mesma decepção, mesma grande decepção que foi ano passado, não. Pelo menos no rendimento que a gente tá vendo. E, assim, cara, uma coisa que eu queria comentar é sobre o Sérgio Pérez, no caso. Sérgio Pérez, eu já tinha falado um bom tempo que pra mim é um dos melhores pilotos pagantes que tem na Fórmula 1. Ele é muito bom. Assim, eu fiquei muito puto com o dono da Racing Point ano passado, que não tinha renovado com ele, né? Apesar dele ter mostrado muito resultado e agora tá com o Vettel, né? Mas assim, acho que ele tá na equipe certa e assim, ele vai brigar muito com o Bottas ali. Acho que pode ficar até muito à frente do Bottas ali, porque ele é muito bom piloto, mano. Eu não. Acho que ele tem muita desenvolver ainda na Red Bull, tá ligado? Apesar dessa segunda corrida, é um piloto que merece um pouco de atenção.
Essa corrida foi meio atípica, né, também, né?
Isso.
Por causa da chuva, tudo.
Sim,
mano,
sim.
Era o Sérgio Pérez, né, que ia ficar sem equipe, não era? Que, tipo, foi meio que de última hora que ele...
Sim. Aí lá o cara falou que o cara dono da... O Lawrence Stroll, o dono da Racing Point, que agora é a Aston Martin, falou que, ah, eu sabia que ele ia estar com a Red Bull e os caralho, tá ligado? Nossa, e tipo... Puta que mentira desse cara do caralho, que velho filho da puta, mano. Tava nem ligado, maluco.
Ô, mano, o Hamilton, mano, filho da puta, mano. Porque ele ainda conseguiu chegar em segundo lugar e conseguiu fazer a volta mais rápida pra poder liderar o campeonato, mano.
Ele é muito... Ah, mano, ele é um dos melhores, mano. Não tem como, mano.
Não tem como.
É foda, mano. Ele tirou uns bagulhos que... Tipo, o Verstappen tava fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida. Se eu não me engano, ele fez umas 5 ou 6 voltas. É. E eu falei, caralho, mano, tipo, mano, não dá mais, porque o Hamilton tá ultrapassando os caras e ainda vai fazer volta mais rápido. E ele conseguiu, mano. O Verstappen com a pista livre lá, fazendo volta rápida em cima de volta rápida, e ele tentando ultrapassar os caras e fazer volta rápida, ainda conseguiu, tá ligado?
Uhum.
Uma última coisa que eu queria chamar muita atenção. Que ele tinha falado da de imediato veio na mente o Pierre Gasly, no caso. Pierre Gasly e a AlphaTauri, essas duas corridas. Eles me chamaram a atenção porque dos testes de pré-temporada e dos testes livres ali, eles estão fazendo um tempo muito além de uma equipe intermediária ali, tá ligado? Teve um treino que eu acho que o Gasly ficou em quinto, se eu não me engano. Acho que foi treino livre, se eu não me engano. E é meio que surpreendente, porque a AlphaTauri é tipo uma equipe júnior da Red Bull e sempre ficou além do tempo intermediário, ali pra baixo. Nunca faz, tipo, tem algumas exceções de boas colocações, mas... Eu não esperava tanto nessa temporada, eu esperava ali bem mais abaixo, mas tá surpreendendo, pelo menos pra mim.
É, e próximo GP é quando agora? Só no final de semana que vem?
Se fosse no final de semana que vem seria ótimo, mas eu não sei as datas. Matt, você tá aí?
O próximo GP é dia 9.
Dia 9, então, daqui... Tem duas, três semanas ainda.
É, vai ter bastante tempo, tá ligado?
Corrigindo. É dia 2, dia 2.
Ah, dia 2?
É dia
2
e depois dia 9. É rodada dupla. É dia 2 na... É dia 2 em Portugal e dia 9 na Espanha.
Nossa!
Boa.
Nossa, isso é maravilhoso.
É, mano.
Ah, velho. Ah, sim. Vamos fazer, tipo, um bolão pra próxima corrida? Tipo, primeiro, segundo e terceiro?
Vamos.
O difícil vai ser o terceiro.
Tá, não, eu vou anotar aqui. Quem vai começar, Topo?
Ah, Eu vou chutar. Ah, o GP de Portugal é Porto Porão. Eu vou. Eu chuto. Nossa, foi mal. Verstappen como o primeiro colocado. Segundo, Hamilton. Terceiro. Vou botar uma fezinha do Charles Leclerc.
Segundo, Hamilton.
Terceiro, Leclerc.
Olha,
eu vou mais ou menos nessa linha, mas eu vou mudar o terceiro. Primeiro, é que assim, primeiro e segundo é bem difícil de apostar, porque tipo, Hamilton e Verstappen vão se matar esse ano, vai ser divertido.
Sim.
Mas eu vou seguir um pouquinho, na mesma linha, porque eu vejo a Red Bull um pouquinho à frente da Mercedes como carro nesse começo. Então eu vou de Verstappen, Hamilton. Eu acho que eu venho Pérez em terceiro, se recuperando.
Verstappen, segundo Hamilton, terceiro Pérez. Bom, o meu top 3 foi Psycho. Primeiro, mano, eu vou apostar diferente, eu vou apostar no Hamilton. O que não é nenhum absurdo, né?
Não é nenhum absurdo.
Ai, ai. Segundo, acho que eu vou colocar uma zebra, hein, mano? Não sei, mano. E... caralho, quem é o puta? Vai ser o Verstappen mesmo, vai. Terceiro. Mano, terceiro vai ser o. Não, não vai ser ele. Terceiro colocado. Mano, eu vou colocar o Leclerc mesmo. Então é isso, ó. Sassá, Verstappen, Hamilton e Leclerc. O Match. Verstappen, Hamilton e Pérez. E eu, Hamilton, Verstappen e Leclerc.
Mano, fiquei pensando até em mudar o meu terceiro pro Lando Norris. Será que eu dou uma chance pro
Lando Norris?
Eu tô pensando aqui. Muda o meu aí. Eu vou tirar o Leclerc e colocar o Lando Norris aí em terceiro. Porque o moleque manda muito também.
Mano, será que eu mudo o meu? Não vou mudar, não. Sempre que eu mudo, eu me arrependo. Aí deixa me foder assim mesmo, tá ligado?
O pior é que eu sou assim mesmo. Eu também sou muito assim. Eu mudo e me arrependo. Mas dessa vez não vou me arrepender, não. Dessa vez vai dar certo.
Então, fechou. O Matt vai querer mudar o dele? Não, né?
Não, vou seguir firme, né, nesse raciocínio.
Tá confiante, bichão.
Ah, e o bônus que eu acho que o Fernando Alonso, eu acho que vai sair da corrida. E é só um.
A gente tem outro bolão bom pra fazer, mano.
Oi, qual outro bolão?
Quantas?
Qual volta o Mazepin vai rodar?
Exatamente.
Esse bolão é o melhor.
Vamos lá. Qual volta o Mazepin roda? Sassá, vai.
30ª volta.
30ª?
É.
Nossa. Tá confiante nele, hein?
Eu não tô confiante, não.
Eu acho que ele vai rodar bem antes, tá ligado? E aí, Matt?
O número que ele usa no carro é uma premonição. Ele vai rodar na 9ª.
Boa. Cara, ele vai rodar na 11ª volta. É isso.
Ai, meu Deus do céu, mano. Caralho, viu, mano? Como eu queria ter um pai bilionário pra brincar de kart.
Nossa, que legal. Pra brincar de kart com Fórmula 1, né?
É, exatamente.
O cara é tão rico que ele brinca na Fórmula 1 mesmo. Mano, mas e aí? Tem... Vocês, não sei se você... Ó, o Sassá não torce pro time que não tá na Libertadores, né?
Ai, cara, que isso. Você machuca as coisas.
Mas... Vocês assistiram a alguma coisa de Libertadores?
Olha, vou ser sincero aqui e falar da real pra você. Eu não assisti nenhum jogo.
Nenhum jogo?
Não assisti nenhum jogo. Mano, eu tô todo desligado, velho. Se você... Ó... Pra você ter uma ideia, eu acho que eu tô assistindo mais Fórmula 1 do que, sei lá, propriamente Libertadores. Porque eu quero que esse torneio de merda que se foda. Foda-se a Conmebol, foda-se a Libertadores. E só não vou falar foda-se pros times que tem lá, porque tem alguns times que eu gosto. Mas foda-se todo mundo. Não, mentira, foda-se todo mundo não. Mas assim. É... mas
não,
assim,
é por isso...
que eu posso por falar.
Que... Não, por continua.
Mas o que eu posso falar é que, vendo o trabalho dos times, dos próprios times BRs, o que mais me agrada e o que dói falar isso é o trabalho, é o trabalho que o Crespo está colocando no São Paulo. É, parece que é um reboot do que o Thiago Nunes fez no Atlético Paranaense. O Fernando Diniz deixou o trabalho lá dele lá, Thiago Nunes colocou o estilo dele e ganhou tudo. Ganhou tudo que ele podia com o Atlético. E o Crespo parece que tá nessa mesma linha, tá ligado?
Tomara fé, eu tenho fé. Com pilas dilatadas, chapa. Não, eu acredito muito nisso. Eu tenho que acreditar muito nisso, mano.
Eu, como torcedor de um clube que eu não posso falar por questões legais, que eu assinei por contrato, eu espero tudo de ruim pro São Paulo. Mas assim, é notório, é inegável que... Quer dizer, inegável não. É notório que, sei lá, o Crespo tá tendo um bom início de trabalho e tenho boas expectativas nele até.
É, o Crespo tá fazendo um bom trabalho, sim. E o Benítez joga demais. Benítez, nossa, não vejo um jogador... dessa classe assim, tá ligado? No São Paulo, desde o Ganso, tá ligado? Ah, o Ganso era morto, mas mano, o Ganso tinha um bagulho assim, caralho, esse maluco controla a bola como um caralho, tá ligado?
O Ganso, acho que por mais morto que fosse, ele tinha um passe que podia decidir o jogo.
Sim. Exatamente, mano.
Sim.
O que matou ele foi a preguiça.
Acho que o que matou ele foi as lesões e a preguiça, no caso. Porque, cara, todo mundo via ele como postulante craque, né? Alguns que viam ele melhor do que Neymar, tá ligado?
Mas ele era melhor que Neymar mesmo.
No começo se justificava, ele jogava muito, mano, mas... Sei lá, teve as lesões, depois o descontentamento na Europa... Apesar de bico empinado, ele pensou que ele era foda, tipo, ele ia se dar bem na Europa, não se deu bem. Como o Seedorf profetizou.
O Seedorf zicou.
Exatamente, zicou o menino.
Não, mas esquecemos os Gansos.
Lembrava que o Ganso jogou na Europa. Lembrava agora que vocês falaram, ele foi pro Sevilha.
Exatamente, ele foi pro Sevilha, cara. E assim... Sevilha é um clube que eu posso se dizer que eu sou um quase torcedor, digamos assim. Porque o trabalho do Sevilha é bom pra caralho em questão de Europa League, mano. Isso é louco.
Sim.
O cara é o Real Madrid da Europa League, mano. E os títulos foram todos recentes, tá ligado? É um clube médio que dá importância pra esse campeonato e eu dou valor a isso.
E os títulos são todos limpos, tá ligado?
Exatamente. Vai, Real Madrid. É isso aí.
Eu brinco com... Quando eu vou falar do Sevilha, eu brinco que... Quando o Sevilha vai estrear na Champions, eu falo... Sevilha começou a preparação pra ganhar a Europa League.
É isso mesmo. Os caras ficam divertidos de propósito.
De verdade, mano.
Não querem jogar a fase de grupos da Europa League. Eles querem jogar a fase de grupos da Champions pra ganhar a Europa League.
E... Mas eles permitiram no formato novo da Europa League?
Oi?
Isso ainda é permitido no formato novo da Europa League?
Acho que sim, eu não me recordo, mas acho que sim ainda. Não lembro se mudou alguma coisa do nesses últimos anos em questão da classificação de Europa League.
Interessante. Cara, eu acho que a gente já gravou. E é isso, acho que a gente pode finalizar por aqui.
Eu só queria fazer dois agradecimentos. Um agradecimento seria a você, Cabelo, a você, Matt, que participou. E, tipo assim, agradeço na real mesmo que você quis participar de Blind Bate Pronto, tipo, foda-se, tá ligado? E peço desculpas por avisar tão repentinamente, tá ligado?
Tá tranquilo.
Agradecer ao Cabelo também por essa gravação, olha só, minha nossa. Gravação maravilhosa que sempre estamos tendo aqui, tá ligado? E, cara, é muito bom, mano. É muito bom gravar, mano. É muito bom gravar com vocês. Tipo, o papo flui, tá ligado? De uma maneira, assim, tipo, muito boa. E gostaria de agradecer a mim mesmo, porque sem eu não seria eu. Então, é isso.
Valeu, rapaziada. Agradeço o convite. O dia que quiserem de novo, tamo aí. Só chamar.
Enquanto demorou, mano.
Trabalhar, tamo aí.
Demorou. Até nóis. Ó, e lembrando que estamos prestes a completar nossa primeira volta ao mundo, não. A nossa primeira volta ao sol. Porque o Arrogante Prepotente, no dia 25 de maio. Maio é mês que vem, né? É.
Isso.
Completa um ano de existência, cara.
Nossa, sabe o que isso significa? Exatamente
nada.
Isso que você. Não, como não significa nada? É aniversário do bagulho?
Mas é isso. Então, não sei, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Se a gente conseguir, vocês vão ouvir ou não. É. Mas é isso. Muito obrigado, galera. Valeu, Matt. Valeu, Sassá, monstro. E muito obrigado, Benítez. Você joga muito.
Aliás, não seja um saco de vacilos. É isso aí.
Amém.